Olá, queridos ouvintes, eu sou a Tainá Rodrigues.
Olá, meu povo, eu sou Marcelo Castro.
E esse é o Viajar Pra Aqui, o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
Querido ouvinte, bora conversar com a gente, vem mandar mensagem no nosso carinhoso Instagram, @viajaparquepodcast, manda mensagem, troca ideia, se você quiser indicar pessoas para nós batermos um papo, filosofarmos sobre a vida viajante, ouvirmos histórias inspiradoras como todas que passaram por aqui e como essa aqui que virá, vai lá no @viajaparquepodcast, manda mensagem também, conversa com a gente, fala que você gosta, que você não gosta, só seja respeitoso, não falte com educação, que você será super bem-vindo e críticas e sugestões são sempre bem-vindas.
E se você quiser compartilhar ou viajar para quê? Para que você nos ajude ainda a alçar voos mais longos, tem um jeito super fácil de fazer, que é lá no nosso site viajarpraquê.com.br, onde os episódios estão todos bonitinhos, catalogados, divididinho e com botão de compartilhamento para você não vir com desculpinha furada de que não soube como fazer, porque é bem fácil. Tem lá o botãozinho para você mandar para os seus amigos no grupo do Zap, não é mesmo, meu querido?
Manda lá e ajuda a gente a voar mais alto. Imagina se tudo estivesse rolando, sua vida estivesse rolando perfeitamente bem, sua vida profissional sendo construída, tudo nos trilhos, né, por assim dizer, tudo indo pro caminho que, sei lá...
A cartilha da vida diz que...
Que a sociedade diz que você deve seguir, mas ao mesmo tempo vem aquele demôniozinho na cabeça pra falar, cara, você precisa seguir um outro caminho aí, mano, e aí você para... Pensa, muda de rota com a ideia que ia ser uma coisa meio temporária, né? Só uma mudançazinha e depois você voltaria. Mas no meio dessas experiências, dessa mudança toda, você entende que o temporário vira fixo e que a vida que você vivia antes já não se encaixava mais. Foi mais ou menos assim que aconteceu com a Vivi e com o Léo, nossos convidados de hoje do Viajar Pra Quê? Tudo começou com vamos viajar sempre que dá. Tempo vai, tempo vem, as coisas foram mudando e aí veio aquela primeira viagem de férias, depois chegou o sabático viajando pela Ásia e agora eles estão rodando o Brasil com a parceira Veveca, um motorhome apelidado de Veveca. Veveca, que nome bonito.
É verdade.
Casal, sejam super bem-vindos a Viajar Pra Quê? Se apresente, quem são vocês na fila do pão?
Gente, em primeiro lugar, a gente queria agradecer. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente gosta muito do podcast. Nos acompanhou em muitas viagens enormes de ônibus por aí. Então temos um carinho muito especial.
Um momento muito doido, eu diria agora. Muito legal. Muito obrigado pelo espaço, gente. Obrigado pelo convite. Bom, sou Leandro. Hoje estou com 39 anos. Nasci no interior de São Paulo. Posso dizer que hoje, vai pulando bastante pra frente aí, sou um viajante em tempo integral. Adoro falar isso de uma forma bem com bastante orgulho, assim, do que a gente vive hoje. Tive muito orgulho do que a gente vivia antes também. Mas, sim, hoje vivemos viajando.
Eu sou a Vivian, e é isso aí. A gente, né, difícil dizer quem somos nós na fila do pão, mas eu, se eu tiver que me resumir, eu sou uma pessoa que sempre foi muito, muito apaixonada por viagens. Então, que hoje estou vivendo realmente uma realização muito grande, que, como o Lê falou, é podermos estar desfrutando de viver viajando por um período.
Então, aproveitando aí o ensejo, já que você falou que é uma apaixonada, inveterada por viagem, conta pra gente, viajar pra quê?
Olha, pra mim, viajar sempre foi pra... para expandir a nossa visão de mundo, acho, sabe? Para conhecer um pouco do novo, seja novos lugares, novas pessoas, novas culturas, o diferente encanta muito. Aumentar nossa referência, aumentar nosso repertório. Acho que é isso, acho que é essa vontade de ver mais do que é novo, do que é diferente.
E para mim tem um efeito de... Eu sou apaixonado por isso, que é o tempo para. O tempo passa muito diferente. Parece que a gente entra numa outra dimensão em que o tempo realmente se multiplica. E eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito, muito de mal com o tempo, sabe? Nunca gostei de envelhecer. Acho que síndrome do Peter Pan foi criada pra mim, assim.
Você também não se sente com a idade que você tem?
Jamais. Jamais. O pior de não me sentir com a idade que eu tenho é o medo de me sentir com a idade que eu tenho um dia. Então, assim, a viagem, pra mim, eu sinto que eu tô vivendo de verdade num outro ritmo. Eu tô... Sinto que eu estou vivendo mais tempo, sabe? Estou...
Vivendo mais.
Vivendo mais, exatamente. Então, para mim tem esse efeito de parar o tempo um pouquinho.
Não, e eu acho que essa história de parar o tempo, a gente... Acabamos de passar pelo feriado de 7 de setembro, que aconteceu umas desgraceiras nessa cidade, aqui nesse país, enfim. Não estamos aqui para falar sobre isso, mas a gente fez um retiro de meditação e... E aí, lá eu tive a sensação, mas até a gente estava conversando sobre isso, né, o quanto a gente estava vivendo o presente, né, a gente estava lá muito imergido naquela realidade, não tinha meio contato com o mundo exterior, enfim, estava lá, vamos meditar, vamos aprender, viver as coisas que a gente está vivendo lá. E acho que era isso que a gente vivia também quando a gente foi fazer a nossa viagem, a gente fez a viagem de 2 anos, enfim... eu acho que era você se entregar ao tempo presente, sabe? E a gente se entregava muito e não ficava muito, pô, mas semana que vem, mês que vem. Não, a gente tinha meio que a gente tinha o desejo de saber o que a gente ia fazer, sei lá, nos minutos seguintes, sabe? Não tinha tanto apego ao como que vai ser o mês que vem, sabe? O mês que vem, quando ele aparecer, a gente resolve, sabe?
É muito legal você falar isso, porque eu acho que foi talvez um dos primeiros aprendizados que a gente teve na marra, mas que hoje a gente valoriza muito.
Primeiro tapa na cara.
Primeiro tapa na cara, porque nós somos pessoas de natureza, ambos, muito ansiosa, a gente sempre foi muito planejadora, assim, a gente sempre foi, enfim, com os nossos planos ali todos arrumadinhos, e eu acho que é o primeiro chacoalhão que a gente leva, que é de realmente... parar a viagem, né, te obriga um pouco a viver o agora, né, a viver o presente.
Ela te permite isso, né, se você abraça, isso é maravilhoso, e é libertador. E eu gostei muito que a Tainá falou na abertura da cartilha da vida, porque parte da cartilha da vida, quando você tem uma cartilha, né, você já tá pensando no próximo passo, né, sair dessa cartilha também, ou entender que a cartilha, você pode entender de várias formas, ou que não tem cartilha, ou que existem milhares de cartilhas diferentes, né.
E não tem a cartilha certa, né?
Exato, não tem a certa.
E pra gente, mas pra gente isso tá sendo... Foi um processo de desconstrução, está sendo um processo que é a gente voltar a relembrar disso, sabe? Que a cartilha, não tem cartilha certa e que a gente também às vezes se obrigar a não ficar tão preocupado com o próximo passo, né? A gente não querer sempre estar pensando já na próxima página da cartilha. Então... É um processo que a gente trabalha diariamente, de focar realmente no que a gente está vivendo agora.
Vocês gostam muito de viajar. Tem esse amor incondicional, mas eu queria entender como surgiu a ligação de viagem de cada um de vocês, né? De onde veio, se veio de família, se é um outro rolê aí mais pessoal, enfim.
Nunca parei para pensar nessa pergunta, na verdade. Eu sei que... Eu não... Por um tempo, eu não achava que eu sempre tivesse tido essa vontade. Eu não achava. Mas em determinado momento da vida, eu me vi com essa vontade muito forte. Foi uma coisa que apareceu. Acho que eu comecei a viajar, comecei a tomar gosto por aquilo. Comecei a me encantar. Começou a me dar uma vontade de ver mais coisa, de conhecer mais lugares. Cada vez que a gente vai para um lugar diferente, conhece gente diferente, uma cultura diferente, come uma comida diferente. Enfim, aquilo começou a me encantar muito. Eu achei que tinha sido uma coisa que apareceu. Mas aí aconteceu uma coisa muito legal, que eu nem lembrava disso, mas que a minha mãe achou. Quando a gente já estava indo para o sabático, a minha mãe, né, fez uma limpeza num quarto antigo que eu tinha lá na casa dela para a gente deixar algumas das nossas coisas lá. E ela achou uma lição minha da escola de quando eu tinha 15 anos. E quando eu tinha 15 anos, você tinha que escrever uma carta para você mesmo dali 5 anos. E na minha carta, que eu escrevi com 15 anos, estava escrito que o meu maior sonho era conhecer o mundo. E aí eu falei, nossa, olha só uma vontade que eu já tinha, que eu nem lembrava que eu tinha ela tão forte desde tão cedo. Foi uma coisa bem legal, assim, que eu fiquei bem surpresa. Foi uma coisa que eu aprendi sobre mim mesma, que eu não sabia que eu tinha, que eu já carregava há tanto tempo, sabe?
E o meu caso, e olha que engraçado, eu vim pensando hoje nessa pergunta que talvez vocês fizessem, de onde que veio essa vontade de viajar. Na minha família não tem esse exemplo. Eu sou nascido, criado no interior de São Paulo, filho de militar. O meu pai, talvez ali, por ele ser piloto, eu talvez tivesse pego alguma coisa por viagem, mas na prática a gente não viajava muito. Nessa nossa segunda etapa de viagem agora no motorhome, um dos primeiros destinos nossos foi Espírito Santo. Não fazia o menor sentido na logística, assim, no roteiro, mas a gente estava com uma saudade de praia, a gente foi para o Espírito Santo e a gente passou em Vila Velha, que é a cidade onde minha mãe cresceu. Então minha mãe tem primas lá ainda. Então são, né, senhoras, né, toda a idade da minha mãe, e elas nos receberam para tomar um chá da tarde, a gente conversando, e essas senhoras, elas só assistiam um canal de YouTube de viagem.
Mentira!
Malucas por viagem. Elas conheciam
que maravilhosas!
Maravilhosas, assim. Galera que a gente foi conhecer depois na estrada, galera de Kombi, galera de motorhome, eles já sabiam, falavam tudo, mas elas eram apaixonadas por viagem. E ela, eu tô arrepiado agora a falar isso, ela falou assim, Lê, mas você sabe que o nosso tataravô, ele era cigano, né? Eu falei, não sabia. Eu não sabia, mas olha, para aí, tá ótimo. Eu já achei uma explicação que eu precisava, porque a vida que a gente vive hoje, se eu olhar só para ali pro meu núcleo familiar mais próximo, não consigo tirar a inspiração dali. Muito conservador, né? Vida do interior mesmo, pai, enfim, de novo, pai militar. Então, dali não viria uma inspiração tão clara para isso. Mas na hora que eu achei um motivinho ali, algumas gerações atrás, sabe? Um sanguezinho cigano na veia, eu falei, não, é o que eu precisava para ter a minha história agora. Eu tô feliz da vida, é isso que eu vou contar daqui para frente.
Queridos, vocês ficaram um tempão viajando pela Ásia no sabático, que até vocês já comentaram um pouquinho, e agora vocês estão no motorhome aí, cruzando o Brasil de cabo a rabo, com esse start especial, sabendo dessa origem do tataravô cigano. Como que foi essa ideia de sair para conhecer o mundo? Como que foi a gente viaja quando dá para vamos viver viajando tanto no sabático quanto que vocês estão fazendo agora?
A gente vinha de um momento maravilhoso nosso em São Paulo, assim, muito de bem com nossos empregos, muito de bem com a cidade. A gente deu uma sorte, assim, e aí para quem é de São Paulo se entende, foi total, o universo colocou a gente trabalhando uma quadra um do outro. Porque a gente se conheceu num trabalho, depois a Vi saiu, foi para outro. Quando eu fui trocar pro meu último trabalho, na entrevista eu não sabia onde era o escritório. Fazia entrevista em cafés, tudo. Enfim, a gente acabou trabalhando uma quadra um do outro, o que possibilitou que a gente alugasse um apartamento a uma quadra do trabalho. Então, assim, era 5 minutos pros dois, sabe? Isso não existe em São Paulo. Andando, você em 5 minutos.
Surreal.
É assim, surreal.
E a pé pro trabalho em São Paulo em 5 minutos, eu acho que é o máximo da qualidade de vida que se pode esperar, assim, sabe? Pra gente tava muito, muito bom.
E era isso. E a gente vai na cartilha da vida lá, né? Que nos deram quando a gente era mais novo, a gente tava ganhando estrelinhas. São Paulo, poxa, um dos maiores problemas de São Paulo é o trânsito e a segurança. E a gente não vivia esse problema por trabalhar muito perto do... morar muito perto do trabalho. Mas foi assim, a gente foi, desde que estávamos juntos, a gente foi alimentando muito um no outro. Parte dessa vontade de viajar eu descobri junto com a Vi já. Isso a gente foi alimentando um no outro e virou uma coisa muito louca de realmente todo fim de semana para onde vamos, todo feriado para onde vamos. Começamos a cogitar a possibilidade de morar fora. Isso passou a ser possível também, até pelos nossos empregos. Mas aí foi numas férias que a gente estava justamente na Tailândia, em 2018, que a gente se permitiu falar diferente.
A gente estava num momento, eu gosto de falar assim, sabe, as coisas estavam muito boas e graças a Deus por isso, né? A gente tava num momento muito bom. E aí a gente tava conversando justamente sobre o próximo passo, sabe? Sobre, ok, e agora? Qual que é o próximo plano, sabe? A gente quer o quê? A gente quer tentar dar entrada numa casa, num apartamento? A gente... O que é a próxima coisa que a gente quer fazer, sabe? Com a nossa vida, assim. A gente tava num momento de estabilidade, digamos. E aí, a gente tava, né, nessas férias da Tailândia, que pra gente foi já um primeiro grande choque, assim. Era a primeira vez que a gente foi pra Ásia. A gente já tinha ido na nossa lua de mel, mas numa viagem muito específica, muito ainda numa bolha, digamos. Então era a primeira vez que a gente estava vendo uma realidade que é realmente muito diferente da que a gente conhecia, uma cultura totalmente diferente, sabe? Aquela coisa maravilhosa que abriu muito também a nossa cabeça. E aí a gente começou a conversar. E aí eu acho que foi questão de, sabe, ter a coragem de falar alto o que a gente quer de verdade? Sabe, é isso. Porque é o que o Lê falou, a gente flertava com a ideia de, ah, talvez morar fora, talvez isso. Só que sempre que a gente falava de morar fora, a gente falava que queria morar fora, talvez na Europa, porque na Europa tá muito perto de muito país, que então daria pra gente fazer viagens curtas e conhecer muitos lugares, sabe? Aí quando você vai tentando entrar na raiz do que você quer de verdade, a gente chegou nisso e a gente passou uma tarde inteira conversando na Tailândia, e aí chegou no final que a gente falou assim, então tá, então o que a gente quer é passar um tempo viajando? É isso que a gente quer? Então vamos, sabe? E aí foi ali, e foi esse o pontapé, assim. Acho que o primeiro ponto foi a gente realmente assumir, vai, trazer para a superfície o que era o nosso desejo real do que a gente queria fazer.
Aí vocês decidiram fazer o sabático, né? E o sabático especificamente na Ásia, por que que vocês foram para lá?
Foi uma soma de dois fatores. O primeiro foi que a ideia veio de lá, essa vontade veio muito grande estando lá mesmo. E aí você já começa olhando e fala assim, nossa, eu quero ver muito, muito mais um pouco disso daqui, né? Eu tive uma criação católica, né? Depois você tá num lugar e você vê que 60% do mundo provavelmente não acredita no mesmo Deus que você, e que teoricamente 60% do mundo estaria no inferno de acordo com a sua religião, você fala, opa, peraí, alguma coisa tá diferente. Então assim, foi um pouco de vontade de viver mais do diferente. E a outra coisa é o bom e velho custo também, né? Que a gente sabe que...
Não dá pra negar.
Não dá pra negar que o custo de viajar na Ásia, você consegue conhecer muito lugar, ter muita experiência muito bacana, com um custo bem diferente do que ter que gastar em euro, gastar em dólar. Então, dali a gente já saiu... Isso foi, acho que outubro, novembro de 2018.
Novembro de 2018.
A gente já saiu com lição de casa. E assim, a gente é engraçado que a gente é muito pragmático e muito acelerado para as coisas. Então a gente já meio que dividiu tarefas, assim, sabe? A Vi falou assim, ó, você vai, então, você tem até, sabe, semana que vem, faz uma lista das coisas que você teria medo de deixar de viver estando lá em São Paulo, para a gente junto bater a lista e ver se ainda assim a ideia tá de pé. Enquanto isso, enquanto você faz essa lista, eu vou fazendo um estudo de custo para ver se a gente tem a grana. Ou quanto tempo dá. Mas foi assim, juro que foi assim, cara. Foi uma distribuição de tarefas, assim. E aí, uma semana depois, a gente viu que a gente topava.
A gente deu essa uma semana porque a gente sempre tem essas ideias muito mirabolantes. Mas ideias mirabolantes do tipo... Ah, vamos, sei lá...
Vamos ter um motorhome.
Vamos ter um motorhome. A gente sempre tem essas ideias mirabolantes e daí a gente precisa sentar. Então, quando a gente teve essa, que na época era muito mirabolante, né? Engraçado olhar pra trás e ver que pra gente, na época, aquilo era assim... Nossa, uma ruptura total do padrão, do sistema. Enfim, quando a gente teve essa ideia nesse momento, a gente falou isso. A gente falou, tá bom, vamos se dar uma semana pra cada um digerir isso, entender. Eu falei essa lista que era assim, coisas que a gente vai perder, sabe? Tipo, o nascimento do filho de uma grande amiga. Enfim, coisas que a gente vai deixar de estar perto pra gente ver se a gente tá firme na decisão, sabe? E é isso aí, foi uma distribuição de tarefas. Mas uma semana depois, a gente tava com o plano firme e forte.
Vocês fizeram um trekking pelo interior do Mianmar que, cara, o Mianmar, na época que vocês foram, imagino que era um lugar bem lindo. Bom, continua sendo lindo apesar do governo terrível que está destruindo o país, mas eu queria que vocês contassem desse trekking, como foi esse rolê.
Cara, e só para fazer um parênteses da história do golpe, a mulher que estava no poder, ela, pelo menos assim com a população que a gente conviveu, ela era tão adorada, assim... Eles falavam com tanto orgulho do que ela fazia e de tê-la ali, que quando a gente viu a notícia, a gente ficou realmente chateado. Mas enfim, né? Esse mundo tá de cabeça pra baixo, o mundo só ao contrário e ninguém reparou. Trekking, amor, conta aí do nosso rolezinho. Foi...
Ah, e o trekking, assim, a gente... Muito do que a gente queria também quando a gente fez o sabático, né? Estava no sabático, era viver essas experiências que eram mais imersivas, mais diferentes e realmente conhecer o lugar, né? Conhecer a cultura. Então, o trekking no Mianmar foi uma coisa que a gente amou fazer. Foram 3 dias de caminhada, que a gente saiu de uma cidade até a outra. E a gente, ao longo desses dias, dormia na casa de famílias que cediam as casas para hospedar os turistas que estavam fazendo a caminhada. Então, foi muito legal esse contato, porque é isso, a gente dormiu na casa de uma família no interior do Myanmar, que não falava absolutamente nada de inglês, mas que nos recebeu, que nos serviu um jantar simples, mas super farto, delicioso, e que por mais que a gente não falasse a mesma língua, brincamos com as crianças, sabe? Então, é esse tipo de experiência que a gente gostava muito de viver, porque é isso que nos dá uma visão de mundo, assim, das realidades que existem, sabe? Das possibilidades que existem, enfim, foi muito rico, assim, foi muito legal.
E essa experiência, eu tive várias bugadas na minha cabeça, assim, durante a viagem, sabe? A Vi fala que eu tava muito xarope. Primeiro mês de viagem, eu já tava questionando o sistema, falando, eu entendi o que estão fazendo comigo, sabe? E no Myanmar, nessa viagem específica, pra mim, eu tive outra... Não foi uma epifania, mas me bateu outro sininho que eu quis começar a questionar. Porque, assim, o nosso guia era um local e que guiou um dia um francês que mostrou pra ele a imagem da Torre Eiffel. E ele colocou como um sonho da vida dele conhecer a Torre Eiffel a partir de então. E só que ele falava, eu falei assim, gente, meu salário, se eu juntar todo o meu salário do ano inteiro, não gastar com comida, eu não vou ter dinheiro pra uma passagem. E essa história da gente estar vivendo entre aspas, né, mas estar convivendo bem com o povo do interior, do Myanmar, eu comecei a pensar nessa história de todo mundo achar que todo mundo tem que falar inglês, de todo mundo achar que todo mundo tem que saber sair dali, de todo mundo tem que achar que todo mundo tem que conhecer tudo. Acho que a pior coisa que alguém poderia fazer por alguém do interior do Myanmar é querer ensinar inglês, em querer falar que essa pessoa tem que sair dali. Porque eles vivem uma vida tão harmônica e chegamos nós, né, os homens brancos colonizadores, achando que eles têm que viver que nem a gente. É engraçado que me deu muito esse bug de achar que todo mundo tem que viver tudo, todo mundo tem que ver o
Salvador,
mundo.
É o Salvador, né? A gente tem muito essa síndrome.
Complexo
de, eu vou trazer, exato, vou trazer o que há de melhor no mundo para você, entendeu? Vou te libertar dessa... Sei lá, dessa situação que você vive, sabe?
E na verdade o libertar seria te tirar dessa coisa maravilhosa que você tem, que é viver uma vida muito bem equilibrada, né?
Bem resolvida, muito, né? Muito simples, mas muito feliz.
E é interessante que eles nos olhavam também como pessoas muito estranhas, assim, com admiração, sabe aquela pose de olhar de baixo para cima, assim, de admiração? O que também não tinha que ser, né? É o contrário, e nos colocam também nessa posição. Mas enfim, desse track eu saí muito mexido com essa história de que eu tenho que tomar muito cuidado. Sabe quando essa história você vai fazer um mergulho, vai fazer um snorkel? Não mexe, não tira de nada lá do fundo, porque tá tudo bem ali. De que a gente tem que viajar também um pouco assim. Eu acho que a gente tem que trocar, mas com muita responsabilidade.
É na posição de aprender, né?
Total, Tainá, total. Total, e com muito cuidado, porque isso de querer ser o bandeirante, de querer ser o catequizador, de achar que todo mundo tem... Não, todo mundo não tem nada, cara.
Ninguém tem nada. Adoro isso, mas esse é o ponto, sabe? Porque vem a conversa. Por exemplo, a gente estava fazendo trekking num grupo de 6 pessoas. E aí as casas, né, nos recebem e ninguém fala inglês. E aí vem, no meio da conversa, alguém fala assim... Ah, mas se eles recebem turistas, eles deveriam aprender a falar o básico do inglês. Foi aí que veio uma conversa, né? Que eu e o Lê tivemos uma posição muito forte, que é... Não, gente, eles não têm que aprender inglês. Mas é que daí se abre uma caixa de Pandora, sabe? Enfim, que é bem o que você falou. A gente quer, às vezes, ensinar, mas não é isso que é valioso ou necessário naquele momento, não é isso?
Sim, mas é muito louco, né? Como quando você começa a ter esses questionamentos, às vezes meio que buga tanto a sua cabeça quanto a das outras pessoas, assim. E isso aconteceu muito com a gente, depois que a gente começou a fazer... a gente vai muito em comunidade tradicional, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares, é mais ou menos essa mesma pegada que vocês fizeram do trekking. E esses dias, a Cris, que é uma querida, super amiga nossa do Raízes do Mundo, ela vai bastante para a Chapada dos Veadeiros, e ela fez um post falando sobre a Cachoeira da Santa Bárbara ter aumentado os valores. E, cara, o que tinha de gente... Puta, porque aumentou o valor da cachoeira. E eu falei, cara, é muito engraçado isso, sabe? As pessoas não param para questionar o outro. Cara, a cachoeira é dentro de uma comunidade quilombola, extremamente afastada. O quanto essas pessoas estão passando por privação durante a pandemia, sabe? Se a porra da Estátua da Liberdade amanhã aumenta de 8 para 10 euros, ninguém vai falar absolutamente nada. Mas como é uma comunidade tradicional, como assim estão querendo explorar o turista, sabe? As pessoas têm essa dificuldade de se colocar no lugar do outro e entender que aquilo é necessário, que é cultural, sabe? Exatamente nessa situação que vocês viveram. Ah, mas se eles recebem turista, eles têm que aprender inglês. Ué, se você tá indo para lá, você tem que aprender a falar o idioma dele, sabe?
Exatamente, exatamente.
Famosa falta de empatia, né?
Total, ué. Não, eu acho que a gente, infelizmente, ainda tem, claro, acho que quanto mais as pessoas viajam da forma que a gente viaja, que vocês viajam, a gente começa a entender essas particularidades, né? Mas o turista, no geral, não o viajante, ele tem muito essa questão do servil, né? Do eu estou aqui na posição do turista pagante, então as pessoas têm que me servir, têm que ser de acordo com aquilo que eu espero, sabe? E, cara, se você está disposto a ver o mundo como ele é daquele jeito. Não é formatado para que você veja pela forma que você acha que deveria ser, sabe?
Esse turista, ele não entende que ele está em algum lugar, ele está provavelmente perto da casa de alguém, ou está, né, está na cultura de alguém, ou está na terra de alguém.
Ele que é de fora.
É ele,
né?
Que é de fora. Por acaso, a gente também passou uma temporada agora na Chapada dos Veadeiros, e a gente pegou bem o aumento da cachoeira, e a nossa reação foi, ok, não vamos. Não vamos, que pra gente é caro. Ponto final, né?
Não cabe no nosso orçamento da viagem.
Nossa, é entender os motivos. E eles explicaram muito bem o
porquê.
O perrengue que passaram nesse período. E outra, eles entenderam também, é o direito deles, eles entenderam que cobrando esse valor, continua indo gente. Tudo bem, tá certo, né? É a vida deles. Outra coisa que a gente aprendeu, a gente tem tentado fazer, é aquela história de que tem muita gente que fala assim, tudo bem, mas não vou naquele lugar porque tem muito turista e então tá errado. Não, é diferente. Eu não vou naquele lugar porque eu não gosto de lugar muito cheio, mas quem sou eu para julgar que o lugar tá cheio, sabe? Se eu tô lá, se eu sou um viajante também, o que eu posso fazer é não ir. Mas, gente, é um lugar que...
Existe gosto pra tudo, né?
É, ai, virou muito turístico. Tudo bem, então eu não vou, né? Minha escolha é não ir, mas não vou criticar o lugar, porque todo mundo tem direito a poder ir, a poder viajar, a poder se divertir de alguma forma.
Não, e a gente sempre fala isso até quando a gente tá lá, sabe? Quando a gente tá num lugar que tá muito cheio, a gente faz parte daquilo tá cheio pra outra pessoa, sabe? A gente é o cheio pra outra pessoa, sabe? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado também de por que pra gente seria diferente.
Gente, aí quando a pandemia estourou no mundo, vocês estavam nas Filipinas. E a parada foi bem séria, né? Com o presidente dizendo que ia atirar em quem saísse pelas ruas. Eu não consigo imaginar como foi essa reação, assim, essa sensação de estar nesse lugar. Como foi? Conta pra gente.
Olha, esse foi um tema que foi... A gente, né, tava lá quando ficou muito sério a pandemia. Teve essa quarentena, que foi uma quarentena real e policiada dessa forma. E a gente daí acabou entrando num grupo que tinham todos os brasileiros lá e tal. E aí é por isso que eu também tenho cuidado de falar que a nossa percepção não necessariamente é a mesma percepção de todo mundo, porque isso tem muito a ver com o contexto em que a gente estava. O contexto em que a gente estava, por, enfim, uma sorte, uma felicidade, era um contexto muito positivo, era um contexto muito favorável. A gente estava numa ilha em que a gente acabou ficando numa pousada familiar e só tinha a família nessa pousada e eles nos acolheram que nem filhos. Eles nos trataram como a mais dois filhos. A gente fez todas as refeições com eles pelos... Eles já tinham cinco filhos lá e nós viramos outros dois. E a gente fez todas as refeições com eles pelos 25 dias que a gente passou lá. A nossa experiência foi muito diferente nesse sentido, porque a gente não sentiu, como eu posso dizer, insegurança em momento nenhum, sabe? A gente estava nessa posição muito, muito privilegiada. Mas, para as pessoas que a gente conhece, alguns amigos próximos, inclusive, que estavam lá, a situação era outra, totalmente diferente, né?
Teve um amigo nosso sendo expulso de hostel, porque o hostel estava fechando, botaram eles na rua, falaram, se vira. E aí, nenhum hostel aceitando...
Gente nova. Pois é.
Mas é que assim, é que foi muito Enfim, né? A gente vê, bom, de fora a gente acompanha também no Brasil, depois o que a gente acompanha da pandemia no Brasil.
É, o nosso aqui, eu acho que ele quase propôs atirar em quem ficava dentro de casa.
Exatamente. E as decisões foram tomadas, né? Cada hora de um jeito. E pelas histórias que a gente ouve, a gente acompanha muito a Sofia também, que estava na Tailândia, né? E foi para a Itália agora. Na Tailândia também as decisões foram tomadas, cada semana mudava. Então, assim, a gente percebeu que está todo mundo aprendendo a lidar com o problema. Mas lá, essa história do presidente, ele disse, tá, saiu nos jornais, o exército está nas ruas e está autorizado a atirar em quem estiver descumprindo a quarentena. Na prática, o que a gente viveu? Na pousada que a gente estava, a gente não podia sair mesmo, tá? A gente não podia sair da pousada e uma pessoa da pousada podia sair uma hora por dia para fazer compras. No último dia em que a gente podia andar, que a gente foi sabendo que, que na meia-noite ia virar e entrar esse lockdown, eu tava fui fazer compra no mercadinho, eu tomei uma bronca de um militar com um fuzil bem grande que me deixou bem assustado, sabe? Mas isso, de verdade, isso não nos marcou, não foi isso que pegou.
Isso não nos marcou. A gente tava numa ilha pequena, meio à parte disso, por exemplo, a gente não podia sair sem permissão mesmo. A gente precisava sacar dinheiro, porque o nosso dinheiro tava acabando. A gente pediu permissão, a gente pediu pra família, pedir pra polícia permissão pra gente sacar dinheiro.
Pra poder pagar a família
que tava nos recebendo, né? Enfim, eles pediram permissão na hora combinada, foi marcado, assim, foi uma reunião, né? Às 2 da tarde do dia tal, você vai ter permissão para ir ao caixa eletrônico. Veio um policial, eu saí da pousada de máscara, esse policial me levou até a frente do caixa eletrônico, ele esperou para fora enquanto eu sacava o dinheiro, ele me levou de volta até a portão da pousada. Pronto, eu pude cumprir o que eu precisava fazer, sabe?
Gente, mas é chocante como que tinha gente policial para fazer tudo isso.
Lá eles optaram por essa estratégia no começo, que foi realmente fechar. E não fez muito sentido até, porque a gente estava numa ilha que não tinha nenhum caso. Então era só não deixar ninguém entrar na ilha. Mas não precisava, né, evitar que as pessoas saíssem do... Mas assim, a gente tava tanto se sentindo bem, e foi engraçada a história assim, as coisas acontecem, o universo colabora muito. Essa estadia tava totalmente fora do nosso orçamento. E a gente só fechou com essa estadia porque a gente tinha meio que reservado um outro lugar. A gente chegou lá, a gente não gostou muito do lugar, eu tentei negociar com o cara, que era um francês. A gente chegou na diferença de um dólar. E aí, ele orgulhoso e eu orgulhoso, a gente não fechou por $1. Aí, beleza, colocamos a mochila nas costas, sol do meio-dia.
Só que, só pra dar contexto, nesse momento, a gente ainda não sabia que o lockdown ia ser tão extremo, não, tá? A gente não tinha ideia de que isso ia acontecer. A gente tava só chegando numa nova ilha e não ficamos nesse lugar por conta de $1.
E aí, enfim, acabamos chegando numa pousada, passei pela pousada... até deixei a mochila porque era uma descida muito grande. A pousada era linda, eu até falei pra vir, voltei e falei, amor, linda demais pro nosso bolso. Só que pra gente seguir pra cidade, eles deixaram a gente atravessar pela pousada, que era um atalho. No que a gente passou de volta, a menina me chamou e falou assim, Leandro, a gente faz um desconto pra vocês.
Ficou... E aí a gente caiu na pousada por onde moramos 25 dias.
Mas o que era muito caro ficou só caro. Mas o ponto foi... Pra gente, a gente acabou achando um lugar que ficou acima da média em termos de conforto. Tanto que, quando as coisas fecharam, a gente ligou para a embaixada para avisar. Falou assim, olha, saiba que existe aqui, né? Existe uma Vivian e um Leandro aqui em Port Barton. Se alguma coisa acontecer, nos avisem. A embaixada ligou para a gente avisando que ia ter um esforço de recuperar os brasileiros. A gente falou, não. A gente não vai, me deixa aqui.
Não, eu não quero.
Não, muito obrigado, vai passar.
Ninguém me tira daqui.
Tô dando delícia, aí vai passar.
Naquele momento, a gente achava, né, que ia ser rápido, e a gente achava isso. Como na ilha não tem caso, faz quarentena de 15 dias, um mês, vai ver que não tem caso, dá pra ilha voltar à vida normal, é só não deixar mais gente entrar, e aqui dentro tá tudo bem, a gente achava isso. Uns 3 dias depois da gente ter negado, o cara da embaixada ligou de novo. E aí ele ligou de novo, e ele falou que por conta, muito em parte, né, do que... estava acontecendo, do que o presidente tinha dito, tudo isso, ia ter um esforço custeado pelo Itamaraty de tirar todos os brasileiros das Filipinas e que ele recomendava fortemente que a gente fosse, porque não ia sobrar ninguém para trás e que se sobrasse nós dois, ele não falou dessa forma, mas ele falou meio que eu não vou poder te ajudar mais, sabe? Se você negar
é a última chance.
Eu não vou poder fazer muito mais por você. E aí a gente, foi quando a gente decidiu então que era mais prudente, né, a gente voltar.
Aí vocês estão viajando pelo Brasil com a Veveca, que vocês falam que essa viagem está despertando um novo olhar para o nosso país. E eu achei isso muito curioso, porque eu tive essa mesma sensação quando eu comecei a me embrenhar por um Brasil que não fazia parte da minha realidade, sabe? Eu queria que vocês contassem um pouco de qual é esse novo olhar.
Durante a viagem, durante o sabático, a gente... Eu não sei se na América Latina, a gente explorou muito pouco a América Latina como viajante, tá? E vocês podem até me ajudar. Mas a pergunta que a gente mais ouvia é se o Brasil é muito perigoso. Né? Ah, mas o Brasil é realmente perigoso? É muito perigoso? E a gente foi aprendendo a responder isso de uma maneira diferente, até o jeito que a gente achou o nosso jeito de verdade de responder, que a primeira pergunta é depende, o que é perigoso para você? Eu tô falando isso porque, além dessa pergunta, né? Essa pergunta, ela coloca um pano no turismo do Brasil, até pra gente mesmo. E meio que cega a gente para isso. E quando a gente está fora, acha tudo lindo, acha tudo seguro, acha tudo maravilhoso, a gente olha para o Brasil com um pouco de desprezo. Mas quando a gente começou a olhar, falou assim, cara, puta, a Austrália é maravilhosa? É maravilhosa. É grande, mas é que nem o Brasil. Puta, a gente amou, a gente lá, a história do motorhome começou um pouco lá, porque lá a gente ficou um mês em uma van pequenininha. E ele fala, cara, o Brasil tem um potencial muito grande de ser um país de road trips também, que nem aqui, ou de qualquer tipo de turismo. E aí a gente continuava cruzando com o gringo falando assim, cara, eu fiz a América do Sul inteira, mas não fui pro Brasil que eu tinha medo. Eu falei, mas você não foi pro Brasil, velho. Não, a gente fazia uma trilha de 3 horas, não sei aonde, pra chegar numa cachoeira que a Chapada dos Veadeiros tem pelo menos umas 30
mais bonitas,
mais bonita, sabe? Então, a viagem já meio que abriu nossos olhos para isso. E aí, depois, a gente decidiu viajar no Brasil, por conta da pandemia e do motorhome.
E aí, eu acho assim, que o nosso olhar renovado, né, para o Brasil, eu acho que são dois. O primeiro é para o tamanho do potencial turístico que a gente tem, lugares que seriam, para países, né, menores, o cartão postal do país, que ia sair em todas as fotos de todos os sites do mundo inteiro. E a gente tem isso no interior do Mato Grosso e metade dos brasileiros nem sabe que existe, sabe? E a gente tem desses, a gente tem vários. A gente tem muita coisa muito linda no Brasil, que ainda é super inexplorada. Enfim, o nosso potencial turístico, para mim, eu acho que talvez seja um dos países mais completos do mundo, assim. Pra
ser tirando neve, a gente tem tudo, né?
Exato. Do ponto de vista de beleza natural, gente, a gente tem praia, a gente tem cachoeira, a gente tem lençóis maranhenses, a gente tem, assim, um negócio que é único no mundo, único no mundo. Então eu acho que do ponto de vista de lugares maravilhosos, foi uma das coisas, mas a outra que a gente fala muito e que isso a gente realmente não esperava, a gente não esperava não porque a gente achava que não seria, mas é porque a gente não imaginou mesmo que seria assim, é o tamanho do acolhimento que a gente tem recebido viajando de motorhome, mas que eu imagino que se fosse de mochila seria a mesma coisa. Enfim, é o tamanho do acolhimento que as pessoas têm quando nos encontram. E isso é uma coisa que, assim, também foi ímpar no mundo, né? A gente não... É assim, é de pessoas oferecendo ajuda o tempo todo, gente que a gente não conhece pessoalmente, né? Que nos convidou para ficar nas suas casas, que nos ofereceu, enfim, lugar para parar a van, que... E eu não sei nem falar o quanto a gente tem sido bem acolhido só pelo fato de estarmos passando, sabe? Eu não sei.
Isso tudo, nesse cenário que a gente está aqui, não adianta, né? Sem querer falar de política, mas que... além de toda a zona... Que
ela... Pode falar, não tem problema, não.
Não, cara, é que acabou separando muitas pessoas, né? A gente olha pro lado, você tá sempre procurando ou ver se tá do mesmo lado ou se é um inimigo. Virou isso um pouco o Brasil. Infelizmente, né? Cara, e o feriado agora pra gente também foi um inferno. Grupo de WhatsApp, vontade de jogar fora o telefone. A gente tava fora, a gente voltou pra cá, a gente voltou pra São Paulo, uma situação meio complicada pra gente, que era a gente em São Paulo meio sem fazer nada do que a gente queria fazer. A gente tava nem trabalhando, que a gente fazia antes, e também não tava viajando, porque a gente não conseguia voltar a viajar. E aí São Paulo dá uma contaminada na gente também, então a gente saiu um pouco nisso que a Vi falou, sem esperar que as pessoas pudessem ser pessoas bacanas, independente de qualquer outra coisa. E isso foi muito legal, porque a gente foi recebido com muita gente, de um jeito... A Vi sempre fala isso. Será que a gente... Nos fez pensar se a gente é gentil, se a gente é tão gentil quanto eles estão sendo com a gente, independente de tudo que acontece.
A reflexão que despertou na gente é justamente essa. Que, assim, fizeram tanto por nós, tanto, tanto. E é o que a gente falou, assim, que a gente tem que prestar atenção... A gente tem feito tanto pelo próximo também, sabe? Vamos começar a fazer, sabe? Nos despertou essa vontade da gente ser cada vez melhor. Porque, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, a gente estava no Espírito Santo e a pandemia estava começando a apertar.
De novo,
estava piorando. E a gente falou, vamos parar de viajar, não vamos circular, vamos ficar mais recluso. E a gente estava procurando um lugar para fazer isso. E aí, por acaso, tinha um senhor passando na rua, ele parou para conversar com a gente, motorhome, que legal, posso ver e tal. E aí ele perguntou o que a gente ia fazer e a gente falou exatamente isso. A gente falou, olha, a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer porque a gente está procurando um lugar para passar um tempo quieto porque a pandemia voltou a crescer casos, a gente quer se isolar um pouco. Ele falou assim, vai pro meu sítio. Eu tenho um sítio na região serrana, é assim, assim, assado, pode ficar lá, é tranquilo, vocês vão adorar, pode ficar lá no meu sítio.
A gente foi.
E a gente falou, nossa, mas mesmo? Ele, não, mesmo. Assim, depois de 5 minutos de conversa. E a gente foi. E ele deixou a gente passar
claro,
uma
gente,
semana.
Assim, não faça convite para um viajante, porque ele vai aceitar.
Exato. A gente fala exatamente isso. A gente fala, meu senhor,
você tem certeza?
Não faça convite para um viajante, porque esse viajante aceita o convite. Mas a gente foi, passamos uma semana no sítio dele. E daí vem uma gentileza, sabe? Uma cesta de frutas. É assim, é fazer a gente se sentir tão bem recebido que a gente falou, nossa... Não sei se eu sou tão legal assim, gente. Quero ser melhor, sabe? Quero ser mais legal. Porque a gente, enfim, recebeu tanta gentileza que nos deixou bem impressionados, assim. É uma coisa que a gente definitivamente não esperava.
Vivi e Léo, chegou a hora da gente dar umas risadas, da risada de vocês. Vocês viajaram muito tempo aí, estão viajando ainda há muito tempo pelo mundo e já devem ter passado muito perrengue na vida. Então, chegou a hora de vocês abrirem o coração e contar uma cilada bino inesquecível que vocês se meteram.
Primeiro, eu não sei se vocês concordam, assim, porque é engraçado que quando a gente conversa com as pessoas, né, os não viajantes, a primeira pergunta que vem é qual que é o perrengue. Mas nosso nível de perrengue ele já é outro, né? Porque a gente já topa fazer coisas que, por escolha nossa, já são perrengues para as outras. A gente topa andar 30 horas de ônibus, se precisar. Isso.
Sim.
Em teoria, o nosso mochilão inteiro foi um grande perrengue para alguém. Para
nossos amigos todos.
O mochilão inteiro e falou assim, mano, isso aqui é um perrengue do começo ao fim, sabe? Mas enfim.
E aí, qual que você contar?
Não sei, que perrengue.
Eu vou contar um que é rápido, que é assim, gente. Eu vou dar um spoiler que é assim. A gente carrega um banheiro químico portátil, pequenininho, que a gente tem que esvaziar.
Mas é porque tá no carro? Não que você leve, tipo, dentro do busão um banheiro químico.
Não,
isso é na fase motorhome.
Fase motorhome, tá? Ele tem que... E a gente tem que descarregar ele. E o descarregá-lo significa você tira a parte de cima, que é a tampa... E você carrega com uma coisa que tem uma alcinha que nada mais é do que uma mala de bosta. E aonde que a gente descarrega isso normalmente? Em vasos sanitários normais. Essa é a grande vantagem de ter um banheiro químico portátil desse, que você não precisa de grande estrutura. Então, assim, primeiro já vai de uma falta de dignidade de você ter que andar com uma malinha. Porque entre o carro e o banheiro de um posto, você cruza com muita gente, né? E você tem certeza que você sabe o que tá lá ali dentro. E, cara, é horrível. Assim, esse momento é horrível e eu sou responsável por isso. A gente dividiu as tarefas.
E faz 6 meses e ele ainda não superou.
Não superei. Uma das piores coisas que podem acontecer quando você tá descarregando é o vaso entupir. Porque você tá jogando 20 litros, não? É uma capacidade...
É, porque a galera vai achar que você destruiu o banheiro, né?
Não, cara, ele não para de vazar. E assim, não é pouquinho, porque você despeja 20 litros de um negócio lá...
Nossa, mas você despeja de uma vez, você não faz aos poucos?
Mas é que não dá, ele vai indo, e na hora que para você não percebe. E rola ali uma... aquela esperança de que não, hoje não vai entupir, e entope, cara. E é assim, só sei, eu posso te dizer que não aconteceu uma vez só, e que eu sou uma pessoa muito menos nojenta depois disso, porque... Nossa, do que eu já desentupi de banheiro de posto, de limpar o chão, minha mão sai daquele jeito, eu tô suado, e aí assim, você não pode limpar a mão, até, você tá suando, mas
você não pode... E você não deu nenhum migué, fingiu que não era você e saiu fora?
Cara, já aconteceu de ter gente esperando na porta de fora. E ainda é pior.
Gente, mas eu preciso contar uma coisa que aconteceu comigo agora que eu acabei de lembrar. Você foi porque derramou a bosta. A gente foi pro Yuni duas vezes. Na primeira vez que a gente foi pro Yuni, a gente teve uma caganeira que não tá escrito nessa vida, assim. Só que a primeira vez que a gente foi pro Yuni foi 2014. Então, ele não tinha estrutura nenhuma. A última vez que nós fomos, já tinha alguns lugares que tinha banheiro químico e tal. Mas na grande maioria dos lugares, era banheiro selvagem real, assim. Aí, quando a primeira coisa que a gente fazia quando o carro parava era sair correndo cada um para um lado, encontrar o seu espaço, descarregar tudo aquilo que tinha dentro, que a barriga já não estava aguentando mais. Cara, foi muito, muito tenso. Só que até então, tinha um dos lugares que nós fomos que tinha banheiro. Só que, cara, o Yuni é um deserto, então era banheiro químico. E o que acontece na Bolívia em vários lugares é que o banheiro químico ele é dividido sólido e líquido. Que naquele momento, pra gente, era tudo isso, entendeu? Só que a privada do banheiro químico, ela tem uma divisão para você fazer xixi na frente e fazer cocô atrás. E, cara, juro por Deus, eu saí correndo para ir no banheiro e, obviamente, com a situação que eu estava, eu não consegui acertar o buraco. Eu esmerdalhei o banheiro inteiro e eu só ouvi, eu não tinha o que fazer, não tinha como limpar, não tinha torneira, não tinha pessoas, cara, juro por Deus. E aí eu só ouvi as pessoas na fila reclamando do fedor. Cara, que situação, eu saí vazada, né, e a próxima pessoa que entrou, coitada, eu fiquei com dó dela, mas eu não tinha o que fazer, eu ia morrer dentro daquele banheiro, que eu não tinha como limpar.
Você olha então, pro chão, fala um idioma que ninguém entende.
Exatamente, então assim, problemas com bosta, viajante, todos nós temos. O seu era uma caixinha, o meu foi a esmerdalhação no banheiro químico inteiro. Gente, é chegado o momento rapidinhas do viajar para quê? Vamos de perguntas rápidas, sem necessidade de justificar a sua escolha, caso você não queira. Descreva o seu dia perfeito.
É um dia que tem um mar, um livro, uma água de coco, uma cerveja gelada, companhia boa, o Lê perto, um dia sentadinha na praia, olhando o mar, tomando uma água de coco e depois uma cerveja no pôr do sol. Esse é meu dia perfeito.
O meu é isso e acrescentando 8 horas de sono.
Qual emoji vocês mais usam?
Eu uso aquele que é um sorrisinho meio com dente travado, assim. Não sei explicar. Sabe o sorriso meio amarelo, um sorriso reto, assim.
E o meu é o chorrindo cringe. O chorando de rir, sabe? Com as duas lagriminhas.
O de lado ou de frente?
O de frente. A carona, assim, de frente com as duas lagriminhas do lado. O que foi eleito, o cringe, é o que eu mais uso.
Podendo escolher qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com quem você gostaria de jantar hoje?
Fred Mercury.
Nossa, eu tô totalmente travada. Ah, eu quero jantar com o Cazuza.
Olha lá, hein?
Gente.
Bela dupla, né? Imagina.
E se a sua refeição, a próxima, fosse a última que você fizesse na vida, o que você pediria?
Ai, eu acho que eu ia pedir o estrogonofe da minha mãe com batata frita.
Eu não sei se conta como refeição, mas pra mim conta de verdade. Pastel. Eu amo pastel, pastel de feira, de um jeito que me faz muito feliz. Estaria, inclusive, no meu dia perfeito.
Que frase você colocaria na sua lápide?
Eu não sei a frase pronta, mas eu colocaria alguma coisa que tivesse a ver com liberdade, intensidade e leveza, não sei, alguma coisa sobre escolher a vida que se quer viver, sei lá, alguma coisa desse tipo, não sei.
O meu seria morreu, mas passa bem.
Morreu, mas passa bem, é muito bom, esse é muito bom.
Completei o que tinha que fazer, morreu, mas passa bem.
Genial,
muito bom, genial.
Uma coisa que você manda muito bem.
Vou inserir no contexto, então, que já tô com o assunto. Planilha.
Planilha.
Eu sei que é triste, mas é planilha.
Você manda bem nas fórmulas?
Eu mando bem nas fórmulas, cara. É o bom e velho nerd saidinho aqui de novo. Eu sou bom planilheiro. Eu sei que é triste, mas é verdade.
Não é triste. Eu... Cada um com a sua...
Se a sua, assuma seu amor por planilhas.
É, cada um com suas habilidades.
É público.
E eu faço roteiro. Bem. Mando bem de fazer roteiro. Modéstia à parte, gosto dos meus.
E é uma coisa que você não leva jeito nenhum pra fazer.
Cantar.
Concordo.
Já foi me dito várias vezes.
Concordo.
Apesar de eu adorar, tá? Apesar de eu adorar um karaokê, já foi me dito várias vezes que eu não levo o melhor, menor jeito.
Você canta embaixo do chuveiro no motorhome?
Não, no chuveiro eu não canto. Mas... No chuveiro eu ganho discussões.
Mas fora dele... Um dos silêncios mais longos da nossa vida foi quando ela falou que estava pensando em cantar uma música no nosso casamento. Um dos silêncios mais longos, porque eu nunca reagi a esse momento até hoje.
O seu silêncio falou tudo, amor.
Às vezes não precisa, né? O silêncio
muito
fala.
Bom, cara.
Mas eu fiz uma cara de paisagem lá. É o que eu faço mal?
É o que você não manda bem.
Nossa, tanta coisa. Eu sou muito ruim com ferramentas. Assim, de ferramenta, sabe?
Você não é o brother que conserta o motorhome.
Definitivamente não.
Mas tá consertando.
Não,
tem
mas
consertando.
Tá amarrando coisa, tá colando. Não, mas eu não tenho muita habilidade manual, assim.
Se você pudesse viajar pra fora da Terra, pra onde você iria?
Saturno. Os anéis me intrigam. Assim, eu queria... Será que dá pra enxergar o anel estando em Saturno?
Eu acho que eu iria pra Lua. Quero ver o que tá rolando lá. De verdade.
Como você gostaria que acabasse o mundo?
Dançando. Lembrei da música, sabe?
Deixa eu pensar. E você podendo cantar à vontade, né?
Nossa, livre,
julgada. Ou o cara que tá morrendo do lado vai ficar putaço que você tá cantando e acabando com o resto de vida dele.
Ele vai falar, me leva. Não, eu imagino, tipo, no lado bom, assim, a gente gosta muito de carnaval, né, de rua. Num blocão de Salvador, assim.
Imagina, o blocão do fim do mundo.
É, direção penhasco, assim, o trio te empurrando. Um pouco a galera caindo, sabe? Mas cantando. Escola 2 real. Tudo certo.
Skull Beats,
tudo certo.
Um lugar pra voltar.
Ai, tenho vontade de voltar pra todos. Mas pra escolher um, Grécia. Sonho em voltar pra Grécia.
Na Tailândia. Eu tenho um carinho especial pra Tailândia. Pensando aqui. Posso me sinto em casa.
Tailândia foi casa pra gente.
Ah, Tailândia.
E o que não pode faltar? Na sua mochila ou na viveca?
Na minha mochila, câmera. Sou maluco por fotografia.
Na minha, o Kindle. Gosto muito de ler.
Queridos, chegou a hora do jabá, então conta para quem nos ouve onde eles podem conversar com vocês, saber da história de vocês e viajar quando dá.
Bom, gente, então a gente queria aproveitar para convidar todo mundo que está escutando para nos seguir lá no Sempre Que Dá, onde a gente está dividindo um pouquinho da nossa viagem, da nossa vida ultimamente, como ela tem sido. A gente tem um propósito com o Instagram, que é justamente de talvez servir como uma inspiração para as pessoas viverem a vida que elas querem viver agora. É, isso é muito particular para cada um, né? Cada um quer uma coisa da vida, mas a gente quer incentivar as pessoas a realmente pensarem o que é essa coisa e separar um tempo para viver isso. E o agora é para não deixar para amanhã, a gente não sabe se ele chega, e também... O desejo de agora, porque a gente sabe também que os desejos mudam e que é bom a gente, enfim, vivê-los enquanto eles existem. Então, sigam-nos lá, a gente tem dividido tudo por lá e vai ser um prazer enorme bater um papo. A gente adora falar, adora conversar, então a gente espera vocês lá.
E além do nosso Instagram, que a gente, né, que já é um trabalho, essa segunda fase da viagem, a gente está realmente trabalhando, a gente fez carreira como marqueteiros. E agora a gente mudou um pouco de lado e a gente tem feito uns trabalhos bem legais para algumas marcas. Então, se tiver alguém ouvindo também, precisando de pessoas produzindo conteúdo na estrada, dá um toque que a gente conversa também com o maior prazer.
Queridos, brigadão por esse papo. Foi muito gostoso passar esse tempinho conversando e falando sobre a vida, sobre os impactos que esse montão de viagem gostosa que a gente faz pelo mundo causa na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado, eu particularmente adorei. E a gente se ouve numa próxima. Um abraço e até lá.
Abraço, obrigado.
Um abraço, obrigada. Obrigada pelo convite, a gente gostou demais. E espero que surjam outras oportunidades. Muito, muito obrigada.
Obrigada, queridas. Foi um prazer conhecer vocês, saber um pouco mais dessa jornada. E a gente se ouve no próximo episódio, pessoal. Um beijo e até lá.
O Viaja Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.